Fire, fire e falhará. Fire, fire e... Olá, jovens! Como estão vocês? Eu espero que vocês...
Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda!
Estamos em situação de full! Estamos em situação de full miau, localizados no Brasil. Pra um rolê, cara, que vai ser, ó... Sério, é... Só Zema pode nos entender.
Eu quero me drogar.
Só Zema pode nos entender. Meus amores, o que que aconteceu? Na semana passada, um usuário de Twitter... Twitter não tem pessoas, tem usuários, que é droga. Tá? Me mandou este print do grupo Selviaço. Eu entrei no grupo Selviaço, lá tem muita coisa full biruleibe das ideias, mas eu vou ser sincero, cara, igual esse aqui vai ser difícil, tá? Então, aproveitando a pataquada de ontem, aproveitando a doideira sem fim que a gente viu ontem, eu quero expor aqui um pouco do esgoto do bolsonarismo. E aí, gente, vocês que quiserem ter um tratamento teórico um pouco mais avançado de por que que essas pessoas chegam neste ponto, tá? Eu vou recomendar o vídeo que a gente fez sobre teoria da conspiração lá no meu canalzinho, tá? Eu vou até achar ele aqui para pôr junto do vídeo aqui para vocês, tá? Porque lá, eu, o professor Fábio, que é especialista nisso, a gente discute longamente, tá? Mas não...
Ai, jovens,
será agora que eu vou entrar nos detalhes, tá? Eu agora não vou entrar nos detalhes, eu agora vou só mostrar pra vocês o grau da doideira. Quem quiser depois, com calma, tá? Essa é uma live de 1h13 de duração, minha com o professor Fábio, espetacular, sobre como que é o processo que leva a este grau de biruleibice que vocês estão vendo aí hoje, tá? E aí, gente, assim, só para vocês pegarem o nível do rolê, né? Eu quero que vocês prestem atenção aqui, neste leão com uma bandeira do Brasil e uma bandeira de Israel ou Ucrânia, porque pega o amarelo e pega o azul aqui, também pegaria o azul e também pegaria o branco, né? Com a mensagem fixada, né? Com um símbolo da Ucrânia que eu nem te conto que símbolo que é esse, o que que representa. Meia-noite eu te conto. Tá, o leão, esse animal da fauna brasileira, né? O leão de Judá aí. Bem, Selva e Aço nos manda uma mensagem encaminhada de um outro grupo, que esse eu não tive a paciência de entrar, Mundo Obscuro, o título da mensagem. O judeu Lula. Lembra, gente, quando eu falo que eu falo assim, o Tavos Mata Machado, que foi lá do canal Mimimídias, que é um baita cara do nosso campo, que é doutor em literatura comparada, um homem que estuda as coisas muito a fundo, me ensinou uma importante lição. Qual missão o senhor Tavos me ensinou? Que se você torce um pouquinho uma teoria da conspiração biruleibe, você chega em antissemitismo, você chega em nazismo maluco. Não erra. Não erra. O judeu Lula. Vamos começar. Luiz Inácio Lula da Silva é descendente de judeus imigrantes. Lula da Silva, ênfase no Silva, que se disfarçaram de cristãos para não morrerem na fogueira em Portugal e Espanha. Aqui o que você tem, gente? Você tem um pouquinho de história com um rio de... Tá? Cristão novos tá? Cristãos novos são um fenômeno histórico real. Por quê? Porque houve a conversão forçada de diversos judeus ibéricos em Portugal e na Espanha depois da Reconquista. Só que o sobrenome dos judeus ibéricos que foram forçados à recristianização pós-reconquista normalmente vem de sobrenomes de árvores. Figueiredo, Oliveira, Carvalho. Esses sobrenomes são os sobrenomes que normalmente foram adotados por estes cristãos novos, que não se converteram e se disfarçaram para não morrer, não. Eles foram forçados a fazer isso ou escolher pela morte. Então, não é disfarce. Vocês entendem, cara? Os caras pegam um pouquinho de história e jogam um rio de conspiração e maluquice e doideira em cima. Vamos além. Silva é um sobrenome toponímico. O que significa? Ele se refere a um lugar. Costa é um sobrenome toponímico. Costa, para surpresa das pessoas, era quem vivia na costa, lá da praia. Silva, em latim, é o quê? Floresta, mato, selva. Selva! Era quem vivia nos interiores, tá? Então, estes sobrenomes toponímicos, eles não foram dados nas conversões forçadas. Eles foram dados quando da organização do Estado Nacional que era necessário que essas pessoas tivessem um sobrenome, um pertencimento para controle estatal. Entende? Olha a diferença. Olha a diferença, tá? Então, o sobrenome Silva denota uma origem pobre, uma origem do mato, de camponeses, de pessoas ligadas à exploração do campo, de mestiços, que precisavam de ter um controle estatal sobre eles. E não um sobrenome de cristão novo, de judeu convertido forçadamente. Então, nós já estamos aqui com um rio de mentiras. Mas vamos continuar. Luiz Inácio Lula da Silva é descendente de judeus imigrantes que se disfarçaram de cristãos para não morrerem na fogueira em Portugal e Espanha, oriundos da Europa por meio do Recife, radicados na região de Garanhuns, Pernambuco. Lula descende da chamada Casa da Torre. Meu irmão, aqui é só dedo no cu e gritaria. Aqui é só doideira. Casa da Torre. Que torre? De chope, tá? De chope, tá? Mas vamos continuar aqui. Verdade, o Tavos, o próprio Tavos, tem um vídeo sobre o sobrenome Silva. Recomendo muito. Que torre de Babel, né? O cara inventou uma casa nobre judaica pra poder ser antissemita, bolsonarista e biruleibe? Sim! Vamos continuar. Torre de Jenga, exatamente. Quem perde a torre senta na minha benga, né? É assim que funciona a Torre de Jenga. Quem revisionou isso? Olha isso. Quem revisionou isso, o verbo revisionar significando... Foi o primo de Lula, Bartolomeu Atanásio de Moraes, genealogista da família Silva. Tá? Bartolomeu Atanásio de Moraes. Vamos procurar no Google, gente. Bartolomeu Atanásio de Moraes, o primo do Lula que revisionou isso. Vamos lá, vamos meter uma aspas. Bartolomeu Atanásio de Moraes. Bartolomeu Atanásio de Moraes. Eu escrevi certo? Não, eu escrevi Moraes com E, porque eu achei que ele era mais velho. Bartolomeu Atanásio de Moraes. Presidentes brasileiros de origem judaica. Tá vendo? Tem a Islã Rádio, outro negócio maluco, tá? Todos eles com o mesmo texto. Primo de Lula, primo de Lula, primo de Lula, primo de Lula, primo de Lula. Ou seja, quem é Bartolomeu? Selviaço, Bartolomeu. Saga do pau de arara que se corrompeu. Bartolomeu. Quem revisionou isso? Bartolomeu Atanásio de Moraes. Bartolomeu Atanásio de Moraes, primo de Lula. Vocês estão vendo, gente, como que você tem uma ode a diversos sites biruleibes com Bartolomeu Atanásio de Moraes, onde todos têm a exata mesma grafia no exato mesmo parágrafo. Um só retroalimenta o outro. Um só retroalimenta o outro. Em livro já não tem o Bartolomeu Atanásio de Moraes. Tá vendo? Tem um resultado que tem um Bartolomeu, tem um resultado que tem não sei o quê, tem um Moraes. Não tem. Ora, 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 que surpresa. Se a gente entrar num Google Scholar, não vai ter. Vocês entendem aqui, gente, o que eles estão fazendo? Tá? Este é um método. Isso é método. Isso é método. Tá? A família pobre de uma mulher que teve 200 filhos e era analfabeta vai ter um genealogista com FIA. Todos têm o mesmo texto. Isso é método. Tá? Isso é método. Se você lê como que se dá, tá? É a construção das fake news nos blogs da extrema direita dos Estados Unidos, você tem um livro que fala sobre isso, que fala sobre o método de como ir plantando essas ideias. Tá, me dá 2 segundos aqui, que eu tô abrindo aqui, porque eu quero mostrar para vocês este livro, tá? Que é este livro aqui, tá? Deixa eu pôr aqui para vocês. Acredite, estou mentindo, Confissões de um Manipulador das Mídias, do Ryan Holiday. Esse livro, gente, é usado pela extrema-direita no mundo inteiro para falar, e aqui ele vai contar como, alimentando o monstro, como funcionam os blogs, tá? Ele vai usar a tática de quê? De ir espalhando as coisas em vários blogs para que um retroalimente o outro, para que um cite o outro, para que você crie esse SEO que vai justificar isso aqui. Tá? Então nós estamos falando aqui de um negócio que tem método. Parece muito doido, parece um rolê com a criança de 14 anos de idade maluca tá fazendo pra rir enquanto bate o punhetão, mas não é não. Não é não. Isso aqui é um método que foi trazido pra, de fora pra dentro, e que funciona maravilhosamente bem. Quem quiser dá uma lidinha no livro. Tá, vamos voltar aqui então. Quem revisionou isso foi o próprio primo de Lula, Bartolomeu Atanásio de Moraes, genealogista da família Silva. Ele traçou a sua origem até 8 gerações de ancestrais do ex-presidente. Isso põe como descendente dos pioneiros imigrantes dos Campos dos Garanhuns nos alvores do século XVIII. Tá? E chama Moraes aqui, não é à toa não, tá? Tem um Alexandre aí que chama Moraes também, eu nem te conto qual. Todas as informações, todas, sobre a genealogia de Lula, afirmou ainda Bartolomeu de Moraes, estão registradas na obra do historiador garanhuense Alfredo Leite Cavalcante, História de Garanhuns, volume 1, 1968. Gente, vocês acham que se vocês forem no livro História de Garanhuns, volume 1, você vai achar alguma dessas coisas? Vamos procurar. História de Garanhuns, volume 1. Tá? Página 35, editada em 1968. Tem as referências aqui de um livro de 1968. Tá? Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando um livro que existe, mas que você não consegue achar em qualquer lugar. Você acha que você acha? O livro História de Garanhuns, volume 1, de 1968, em qualquer canto? Você não acha? Você acha ele aqui por R$300, R$300 usado, R$350, você acha ele aqui, 1968, História de Garanhuns, Alfredo Leite Cavalcante. Nesse livro vai ter? Não vai. Mas alguém comprou o livro? Alguém olhou o livro? Alguém tem acesso ao livro? Não tem. Você entende, cara? Como é que você vai montando? Você tem uma referência. Se você procurar, o livro existe. Alguém consegue abrir o livro e ver? Você acha que tem alguma possibilidade nesse livro de 1968 de ter a genealogia de Luiz Inácio Lula da Silva, à época um infante, um fudido, filho do analfabeta? Não vai, cara. Não vai. Tá? É assim que a gente constrói uma narrativa. E aí, de acordo com o livrinho que eu coloquei lá pra vocês, vocês viram que quando a gente coloca a frase entre aspas, os únicos resultados que tem são diversos, não tem PDF dele. Não acha. Você não vai achar. Eu procurei até falar chega. Se você achar, parabéns. Tá? O único site que tem é o quê? São diversos blogs malucos que se retroalimentam. E todos eles com a mesma citação, com a mesma frase, com o mesmo texto igual. Tá? Vamos continuar. A casa da torre do agrupamento judaico Dias Dávila. Ó a Manuela aqui. A gente já tem o Alexandre, nós já temos o Xandão, e agora nós temos o PSOL e os comunistas. Vocês estão percebendo, gente? Mais uma vez. Sobrenome toponímico. Dávila, Dávila. Você acha que nobreza tem o sobrenome de vilão? Vilão é quem mora na vila, gente. Tem não. Tem não. Tá? Quer pegar uma família judaica de longa duração? Olha o sobrenome, Senhor Abravanel. Mas não, é o judeu bolchevique, é o judeu comunista. Tem o Supremo, os judeus comunistas, Lula é um nobre. Estão vendo a construção maluca aqui? Seu tio, sua avó, seu avô no Zap, no Telegram, compra essa merda inteira. Repassa essa bosta sem parar um segundo. Né? Perceba, Costa também é transparada. Isso mesmo, camarada, eu falei no começo desse react aqui. Disfarçados e cristãos novos. Chegou a possuir através da agiotagem e usura que impunham ao povo brasileiro. Olha só o que ele está falando aqui. Eles estão falando que foi a família do Lula, que é a mesma família do Moraes, que é a mesma família Dávila, que introduziu a usura e a agiotagem no Brasil. Vocês percebem isso? Não foram os nobres, não foram os nobres patrimonialistas, não foram os grandes senhores de terra, não foram os sesmeiros, não. Foram os judeus comunistas que trouxeram o crime para o país. A origem de toda a corrupção brasileira. Chegaram a possuir milhares de quilômetros quadrados de terra indo da Bahia ao Piauí. Eles estão falando que a família que colonizou Guaranhuns por meio da agiotagem tinham campos de terra que iam da Bahia até o Piauí. Vocês percebem a pouca possibilidade prática disso? O reino Dávila, criado sobre a sólida base de agiotagem, conseguiu atravessar da Bahia ao Piauí? Mas vamos continuar. Incluindo ainda trechos de Sergipe, porque aparentemente eles não sabiam descobrir na hora, porque Sergipe é pequenininho, que Sergipe fica em cima da Bahia. Tá? Aí beleza, aqui terminou o primeiro print, eu tenho que voltar aqui para ir pro segundo print. Vamos pro segundo print do Ti. Pera aí que o Ti deixou os prints tudo aqui, vamos ver se é esse aqui. Eu acho que é esse aqui, já tem a par do segundo. Ó, trechos de Sergipe, parte das capitanias das Alagoas, pedaços de Pernambuco e Pará! E do Pará. Repleta de minas de ferro, ouro, diamante, nióbio, urânio. Nióbio, urânio, diamante, ferro e ouro. Ah, mas o diamante não ficava No quadrilátero diamantino em Diamantina. Uai, mas o ouro não foi achado primeiro em Minas, depois em Goiás, depois na capitania... Não, não. Maranhão simplesmente não existe. Tem um pulo e vai pro Pará. Nióbio só pra agradar bolsonarista. Isso nós estamos falando da família dele no século XVIII, que introduziu a usura no Brasil e por meio de agiotagem e bater nos outros com uma saneta, chegou a ter o controle da porra toda com minas de ferro, ouro, diamante, nióbio e urânio, né? A necessidade brutal da extração de nióbio e urânio no século XVIII, 1700... Marie Curie nem nos radioisótopos tinha chegado, e os judeus da casa Ávila, Moraes e Silva, Xandão, Manuela e Lula, extraindo nióbio e urânio. O que que você fazia nesse século XVIII com urânio? Steampunk, né? É um rolê, assim, uma mistura de future solar wave com steampunk, com aquele joguinho que tudo é nuclear. Celulares primitivos, meu irmão. Não sabemos, tá? Extraído ilegalmente por esses bastardos. Que fique bem claro, eles eram donos de uma capitania gigantesca. Eles eram donos de uma terra gigantesca. Mas estavam extraindo isso ilegalmente, que eles gostam de cometer crime. Que além de terem tido estreito envolvimento com o tráfico de escravos, que não bastava a fortuna de usura, a fortuna de agiotagem, o nióbio, o ouro e o urânio. Tinha com escravos também. Hoje tem envolvimento com prostituição infantil nessas regiões desassistidas pelo Estado, que tem sido um dos negócios sujos alternativos que o PT recebe porcentagens semanais incalculáveis. Nós saímos de 1700 para hoje com o PT recebendo dinheiro de nióbio, urânio e prostituição e redes de prostituição. Meu irmão, é isso aqui. Trilhões semanais. Valores incalculáveis para a mente humana. A gente tá rindo, cara. A gente tá rindo, apontando, rindo e falando, não é possível. 180 mil pessoas ontem só na Paulista. Dizem que os números coligados ao longo do Brasil inteiro deu 700 mil pessoas na rua, depois de todos os escândalos, depois de todas as prisões, depois de estar brutalmente patente o quanto roubaram, o quanto fizeram. Vocês têm noção disso? Isso aqui, gente, é lavagem cerebral. Isso aqui a pessoa acha que ela é uma iniciada, que ela é muito mais inteligente que o outro. E muitas vezes, uma pessoa que às vezes era meio boba, meio otária, ela chega na seita e aceita ela. Ela é aceita pela seita. E aí ela se vê não mais como otário, não mais como bobo, não mais como besta, mas como escolhido. Alguém que tem acesso a uma verdade secreta que nenhum de nós não escolhidos temos. Isso funciona, tá, gente? Isso funciona. Vamos continuar aqui. Desculpa. Olha o nível do preconceito. Todavia, Lula tem sido um bom judeu. Olha o nível do nazismo do filho da puta que escreve essa porra. Infiltrado na política brasileira, cumprindo a agenda dos protocolos dos sábios do Sião. Aí, cara, eu vi o bagulho, eu não acreditei, eu comecei a trocar ideia com amigos sobre isso, né, que eu tava acompanhando lá e tal. Aí, beleza. Aí sabe o que aconteceu? Um amigo meu virou pra mim e falou assim, João, eu tenho um tio meu que vira e mexe, manda lá no grupo da família, vários rolês desse grupo que você colocou aí, tá? Deixa eu te mandar um pra você ter noção. Eu tô aqui, obviamente, descaracterizando, tá? Pra que não fique aqui o rolê do cara, tá? Isso é do grupo da família desse meu brother quando eu falei com ele. Pra vocês verem o grau que faz. Outra mensagem que eu fui achar ela onde? No nosso querido Leão Maluco. Tá? Outra mensagem que tá aqui no Selva e Aço. E igual o Selva e Aço, gente, tem centenas centenas desses grupos ativos, soltando as coisas mais malucas que você imaginar. Vamos ver essa aqui, tá? Perceba o caps lock, tá? Isso aqui, gente, era a foto de um biscoito. Isso é a foto de um biscoito. Ele, obviamente, já tinha apagado o biscoito, tentou downloadar o biscoito, não deu pra downloadar o biscoito. Isso aqui era uma foto de um biscoito. Os senhores globalistas das sociedades secretas não estão brincando. Eles querem reduzir 80% da população mundial. Acordem. Esse biscoito acaba de chegar no Brasil. Gente, por que chora Thanos? Eu preciso de reduzir 80%. Matar 8 pessoas a cada 10. Como que eu vou fazer isso? Por meio de biscoitamentos. Biscoitamento. Como que eu vou matar as pessoas? Com um novo biscoito. Com uma novidade de gôndola que ninguém vai comprar. Vocês percebem, gente? Com biscoito 2. Esse biscoito acaba de chegar no Brasil. Lupo. Pega meio Lula. Lupo. Ele vem com 2 comprimidos dentro, que causam insuficiência renal e intoxicação do fígado. Ajudem a divulgar. Estão tentando matar os brasileiros de qualquer forma. Seja por Covid, fome, desemprego. Quem que matou os brasileiros por Covid, gente? Eu dou um bônus no chat pra quem descobrir, tá? Desemprego, qualquer coisa serve. Bem-vindo à nova ordem mundial. Meu irmão, por meio do biscoito Lupo, que tem 2 comprimidos dentro, e alguém comprou um biscoito cheio de comprimido e falou assim, quer saber de uma coisa? Foda-se, vou continuar comendo. Qual biscoito que não vem com 2 comprimidos dentro, não é verdade? Vocês já comeram algum biscoito que tivesse menos do que 2 comprimidos dentro? Eu só como biscoito a partir de 5 comprimidos. Se o meu biscoito não for ele próprio um comprimido gigante com a placa de Petri dentro, eu não como. Mas vamos continuar, né? Ah, tem um detalhe, né? Não sei se vocês viram o logo lá do canal maluco. Tem 2 raiozinhos no final. Meia-noite eu te conto o que significa esses 2 raiozinhos, tá? Me lembra, quando é meia-noite 88, eu conto pra vocês o que significa. Vamos lá? Essa madrugada vai começar a Operação Storm Mundial aqui no Brasil. Não começou, ainda bem, não começou. Que vai se espalhar pelo planeta. Visa fazer a faxina geral do globalismo, que assola e escravidão e escraviza a grande maioria dos seres humanos, independente de nacionalidade. Trump vai assumir as Américas e Putin a Europa. Após de terminar de limpar a sujeira na do Zelensky, que ameaça a Rússia, com apoio dos globalistas, vai faxina a Europa. A China também já está fazendo a lição de casa, apesar de não haver divulgação alguma. O Brasil pode ser este celeiro mundial. Vai auxiliar o planeta na Operação Storm, que inclusive abrigando os muitos irmãos vindos de outros países. As chamadas Forças da Coalizão, que estarão à frente da Operação Storm Mundial, é composta de soldados de todas as nacionalidades do planeta. As forças armadas dos países estarão hierarquicamente subordinadas ao comando das forças de coalizão, que são as mesmas forças de todos os países, durante a vigência da Operação Storm em cada país. Durante a faxina! Calma aí, que eu vou... Faxina, com CH, tá? Não pensa em faxina com X, não. Pensa em faxina com CH. Vaxina, faxina. Isso é o que eu pesquisei. Após as prisões, o projeto Gessara, que objetiva a igualdade de distribuições de riquezas e garantia de prosperidade a todos os habitantes da Terra, começará a efetivação das suas demais fases. E um link maluco do YouTube, agora de madrugada, começa a Operação Storm. Meu irmão, o Garrone monitora os caras, não é só ele, o Prince Bolsonaristas monitora os caras, Jairme, tanta gente monitora os caras, mas eu queria trazer aqui esse conteúdo que eu achei, porque eu queria discutir o método, a forma. Porque essa forma, gente, é uma forma que já vem sendo repetida ad nauseam. O comunismo não funciona, mas ele domina o mundo. O judeu é quem tem dinheiro e ele tá por trás de tudo. Quando você chega naquele canal que eu mostrei no começo, tem vários posts falando o único momento que isso não deu certo foi na Alemanha entre 33 e 39. Eu não te conto o que estava acontecendo lá. Vocês entendem, gente? O que os caras fazem? Os caras vão jogando. Vocês que viram a Stormfront, que não chamava Stormfront à toa, um seriadinho, brincando, chega uma hora que ela tá lá defendendo abertamente os bagulhos. É isso, gente. É isso. Essas pessoas estavam na rua ontem. Só pra gente fechar aqui, tá? Eu vou fechar. Não é esse aqui, não. Eu tenho que achar o que eu quero pôr pra fechar aqui. Eu quero fechar aqui com vocês. Isso se eu não tiver sido burro e tiver fechado, é o mais provável que eu tenha fechado. Não, aqui é da live anterior ainda, aqui é meu drive do Congo. Calma aí, eu tenho que achar aqui desse lado, tá? Porque eu quero achar no Twitter as senhorinhas malucas de ontem na negócio falando do Israel cristão, tá? Só pra vocês entenderem o grau do rolê. Tá, o grau do rolê. Se eu não me engano, aqui nessa reportagem, aqui vai ter. Já vou direto. Vou colocar o vídeo aqui, vou colocar para colocar ele no Twitter, que vai ser mais fácil de eu colocar para vocês aqui. Tá? Deixa eu pausar aqui. Tá? Só para vocês terem ideia do estrago que isso faz, meu irmão. Do estrago que isso faz. Ao mesmo tempo Lula é judeu, ao mesmo tempo Israel tá do lado, ao mesmo tempo Israel é cristão. Nada faz sentido. Se nada faz sentido, meu irmão, absolutamente tudo e qualquer coisa é possível. Vocês entendem isso? Tudo e qualquer coisa é possível. Tá? Eu só preciso de achar aqui a captura do áudio pra eu conseguir colocar a captura do áudio e a gente fechar essa doideira. Tá? Começa com a senhora usando uma bandeira, uma faixa escrito Freedom, que obviamente, né, o Brasil fala inglês, e ela tá amarrada com bandeiras do Brasil e de Israel. A outra senhora também.
Por que vocês estão com a bandeira de Israel?
Porque somos cristãos, assim como Israel.
Por que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Gente, o judaísmo não reconhece Cristo como seu profeta. Para o judaísmo, este profeta ainda não veio. Vocês entendem, gente? Porque somos cristãos, assim como Israel.
Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né?
Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas.
Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. Tá vendo a doideira? Israel está como nós. Como? Fúbiro leibe de ideia religiosa, apto a cometer genocídio o tempo inteiro. Não tá errado.
E a senhora, por quê?
Entre estar a favor de terroristas, nós estamos de errado em Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo.
Eles estão simplesmente se defendendo. Gente, 30 mil mortos. Nós estamos falando de um lado do exército, de um dos exércitos mais bem armados e tecnológicos do mundo, contra crianças e mulheres. Sendo que essas crianças e mulheres estão correndo desesperadas com a bandeira branca levantando na nuca. pessoa.
Eles são contra o Hamas. Porque o Hamas...
Hamas fomentado pela própria Israel. Nós vamos falar aqui, tem vídeo meu mostrando como que se dá a construção do Hamas. Sabe disso? Não. Consegue apontar Israel no mapa?
E nós somos contra o Hamas. Nós somos contra terrorista, contra o terrorista.
Agora as pessoas estão mostrando Israel no ataque, matando crianças e mulheres. Isso não preocupa?
Eles estão se defendendo.
Defendendo. Defendendo como?
Porque eles foram atacados. Pegaram as crianças deles, cortaram o pescoço na frente dos pais.
Pegaram as crianças dele e cortaram o pescoço na frente dos pais. Aconteceu isso quando?
Assaram a criança viva no forno.
Quem assava? Moloque, no ídolo de Moloque na Bíblia. Vocês percebem como estão usando os argumentos e vão indo?
Mataram gestantes e estupraram aquele monte de mulher, criança. E nós vamos apoiar um terrorista como esse? Não, estamos no Israel com certeza.
Então eles matarem crianças e mulheres agora está justificado. Vocês entendem, gente?
Mas isso não é fake news, que a senhora falou.
Experimente chegar até lá.
Vai você pra lá.
Tira a sua conclusão, vai lá. Vai você, procure ver as informações de fora. Não, não da imprensa.
Não da imprensa. As informações de fora, que chega aonde? No grupo de Telegram. De onde que chegam essas informações de fora? Aqui, ó. Essa é a informação de fora. Selva e aço. Tá vendo? Uma foto do Lula com um rabino. Tá vendo? Lula é judeu. Por isso, seu desejo de destruir a raça branca. Ele é um bolchevique. Essa gente não tem sentimentos, vão até o fim para conseguir seus objetivos. O Foro de São Paulo é a continuidade da União Soviética. Lula quer construir uma nova terra prometida no continente. Os fundadores do Foro de São Paulo, que são Lula e Fidel Castro, eles é judeu. Fidel Castro é judeu agora também. Pior é ver gente que se diz nacionalista ter votado nesse mundo. Meu irmão, aqui ó, ó o apito de cachorro aqui pra nazi. Selva e aço, ó o leão. É daqui que essas senhoras estão tirando isso. É uma foto do Lula com o Sobel no primeiro mandato dele fazendo qualquer coisa. E por sua vez justifica que Lula é judeu. Como todo judeu, ele é bolchevique. Todo judeu quer destruir, matar tudo. Temos que matar os judeus. Vocês entendem onde que isso chega, gente? E mistura isso com Israel. E mistura isso com a defesa difusa dos assassinatos. E dá nisso aqui. Olha a galera que tá aqui atrás. Olha a galera que tá aqui atrás. Presta atenção em quem que tá no fundo. Os tiozão que estão consumindo essa merda no zap, velho.
Aí você vai ver.
Ó a galerinha.
Tá bom, então. Como é que é o nome da senhora?
Não
fala, tá bom. Não quer falar, não precisa falar. Mas eu já registrei, tá bom? Obrigado.
Muito obrigado, já tá registrado. É isso, gente, tá? É isso. Então, a gente tem que entender como que esse movimento opera. Pra onde que ele vai, o que que ele quer fazer. É isso, eles cooptam, tá? Enfim, resolvi aproveitar o ensejo de ontem, da pataquada de ontem, pra gente trazer isso aqui, pra gente entender que esse movimento continua vivo, que ele vai continuar operando, que é necessária a nossa mobilização, gente. Porque a gente não pode olhar pro lado, ver o Milei na Argentina como uma repetição do nosso passado, porque ele pode ser um alento do que vai ser o nosso futuro, tá? Obrigado a todos vocês. Beijo no coração. Até a próxima. E tchau, tchau! Para. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho! Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem! Assim disse o João, 20%. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também! Assim disse o João, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem! Fica tranquilo, assim disse
Índice João. Só se Índice João você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim, Índice João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim, disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...